Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá pessoal, mais um Mundioca entrando no ar, hoje sexta-feira, falando de África. Vamos falar sobre o que está acontecendo na África, não só com um, não com dois, mas com mais de 5 países africanos. Exatamente o que é, Melina?
Olá Marcelo, olá Mundiocas. A gente vai falar especificamente de um projeto de lei que tramita no Congresso dos Estados Unidos e que diz que o governo sul-africano tem um histórico de se aliar a atores malignos. Vamos colocar umas aspas aí, atores malignos. O que seria um ator maligno? Seria um ator, algum país, alguma pessoa que anda com a Rússia, que anda com a China, ou que não é democrático de acordo com os valores, os parâmetros dos Estados Unidos?
As sanções atingem outros países, como na área do Sahel, como Burkina Faso, Mali e Níger, e também outros países ao longo do continente africano. E a gente vai discutir por que os Estados Unidos estão tomando essa decisão de impor sanções a essas nações. A gente conversa com a nossa primeira convidada do dia. A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca Carolina Vasconcelos de Oliveira Silva, que é pesquisadora do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Região da África Subsaariana e estudante de Direito da PUC do Rio. Seja muito bem-vinda aqui conosco ao Mundioca, Carol.
Oi, Melina. Oi, Marcelo. Muito obrigada. Eu que estou honrada em poder estar com vocês hoje. Estou muito feliz mesmo. Obrigada pela oportunidade.
Carol, a gente está muito feliz de receber você aqui, principalmente para falar sobre uma pauta tão relevante, que é esse projeto de lei que está tramitando no Congresso dos Estados Unidos e que diz que o governo sul-africano tem um histórico de se aliar a atores malignos e justo no momento em que a África do Sul está alcançando um certo protagonismo, liderando o Sul global. Vamos falar sobre isso?
Com certeza, vamos falar sobre. O referido projeto de lei, na verdade, é denominado de HR 7256, citado por como Lei de Revisão das Relações Bilaterais Estados Unidos-África do Sul. Na verdade, ele tem essa denominação como HR, porque significa House of Representatives, que é um identificador de um projeto de lei oriundo da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Assim como no Brasil, o Congresso dos Estados Unidos é bicameral e ele provém da Câmara dos Representantes. E aí tem esse número que acompanha ele ao longo de todo o processo.
E basicamente o que ele estabelece? Por que os Estados Unidos querem fazer essa revisão?
Eles pretendem, na verdade, fazer essa revisão diante das posturas que a África do Sul vem tomando ultimamente. Ela vai se aliando a determinados países que têm confrontos com os Estados Unidos, tanto diretos quanto indiretos, que aí a gente vai falando posteriormente. Por exemplo, durante o projeto de lei, na sessão, eles vão abordando especialmente os atores externos nos quais a África do Sul vem se juntando nos últimos tempos. Então, por exemplo, especialmente no ponto 1 da seção 2, o referido projeto de lei, ele aborda que a postura, na verdade, de não alinhamento aos assuntos internacionais vai de encontro às objeções norte-americanas, porque nessa posição acabam muitas vezes não tendo a mesma posição que os Estados Unidos. Isso se torna cada vez mais latente, Marcelo, no ponto 2, por exemplo, que ele aborda o Hamas, que ele aborda também o regime iraniano e a República da China, juntamente com a Rússia, de acabar se juntando com a África do Sul. Aí são diversos eventos. Tudo isso começou, a tensão entre os Estados Unidos e a África do Sul aumentou em 2022, porque a África do Sul, na verdade, se recusou a se juntar ao Oriente na condenação da Rússia na guerra da Ucrânia. Na seção 2.2 do documento, do projeto de lei apresentado perante ao Congresso, eles abordam especialmente os atores nos quais a África do Sul vem se juntando ao longo dos anos, que são extremamente opostos aos Estados Unidos e, com isso, ao descontentamento norte-americano. Por exemplo, o Hamas, a China, a Federação Russa, até o Irã. O que ocorre? Essas tensões entre ambos os países aumentaram especialmente em 2022, após o governo sul-africano se recusar a juntar ao Ocidente na condenação da Rússia pela guerra da Ucrânia. Depois, ocorreram outros eventos que corroboraram para esse evento de insegurança norte-americana diante das atitudes sul-africanas. Por exemplo, em fevereiro de 2023, Rússia, China e África do Sul acabaram realizando exercícios conjuntos na costa leste africana, no mesmo período em que a guerra da Ucrânia completou um ano no dia 24 de fevereiro de 2023. Durante o exercício, utilizaram mísseis, E os Estados Unidos, por meio de sua vice-assistente, Fiona Hill, afirmou não ser aceitável a participação da África do Sul nos próximos exercícios militares navais entre Rússia e China. Não satisfeito com isso, o governo americano também alegou que autorizou um avião de carga russa sancionado pelos Estados Unidos a aterrar numa base aérea da África do Sul. E a África do Sul, em sua defesa, falou que não. Nenhum avião pousou e que está tudo ok. Também complementando e corroborando com o afastamento entre os dois países, em maio do ano passado, o embaixador americano acabou alegando que na base de Simonstown, em dezembro de 2022, acabou tendo um carregamento de armas para a Rússia. Em 12 de junho de 2023, houve um recrutamento de antigos pilotos de caça dos Estados Unidos e da OTAN para treinar pilotos do Exército de Libertação do Povo Chinês na Academia de Voo de Teste na África do Sul, que o Departamento de Comércio acionou a lista de entidades segundo o governo americano. Não suficientemente, em outubro de 2023, o ministro de Negócios Estrangeiros sul-africano visitou Teerã e reuniu com o presidente islâmico que financiava ativamente Hamas e também apoiou a entrada do Irã no BRICS ao longo de 2023. Por fim, em novembro de 2023, a África do Sul organizou conjuntamente o 20º Fórum de Crescimento e Oportunidades para a África, a AGOA. O presidente Biden anunciou seu forte apoio à AGOA, né, em relação às trocas comerciais entre ambos os países. Porém, há uma questão. Que questão é essa? Posteriormente a esse fórum, e o presidente Biden ter alegado que deseja o apoio comercial entre ambos os países, a África do Sul acabou entrando na questão da Corte Internacional de Justiça. E isso acabou abalando muito a relação entre os dois, além de todos esses precedentes que eu abordei anteriormente.
Os Estados Unidos gostariam que a África do Sul se posicionasse de um jeito dele. Mas como a África do Sul se mostra cada vez mais independente de qualquer coisa, né? A gente sabe que ela faz parte do BRICS, tem um bom relacionamento com a China, tem um bom relacionamento com a Rússia. Os Estados Unidos falaram: poxa, África do Sul, você era tão minha amiga no passado, mas agora está se rebelando. Seria isso, basicamente, não é isso?
Com certeza. A África do Sul está tomando mais independência, especialmente em relação à Rússia, China, Irã. E os Estados Unidos estão ficando muito descontentes. Especialmente porque entre eles é a Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, denominada AGOA, o que ela facilita muito a troca de produtos entre ambos os países e fomenta, sobretudo, o desenvolvimento na África do Sul e países ao redor do mesmo. Então, acredito que, diante dessas posições da África do Sul, os Estados Unidos vai trabalhar especialmente com a questão econômica, vai diminuir os subsídios e vai impedir de que a relação entre eles se fortaleça. Mas, Marcelo, tudo isso ocorreu além do histórico da África do Sul ter se distanciado, ter se aproximado da China, do Irã e da Rússia. Eu acredito que o estopim final realmente foi a África do Sul, em dezembro de 2023, ter acionado a Corte Internacional de Justiça. Isso, sem dúvida. A mudança de comportamento entre os dois países mudou muito.
Isso que eu ia te perguntar, essa aí foi a gota d'água, tensionou de uma maneira que não tem como voltar atrás?
Não seria tão incisiva que não tem como voltar atrás, mas fica muito mais difícil ambos os países poderem voltar como antes. Em novembro de 2003, Biden estava falando que tem forte apoio à modernização e oportunidades de relações comerciais entre África do Sul e Estados Unidos. E com a entrada, né, da África do Sul ter acionado a Corte Internacional de Justiça em dezembro, tudo isso iniciou esse projeto de lei que acabou corroborando. Na verdade, toda a estrutura desse projeto de lei, ele elenca todas as parcerias com os agentes internacionais nas quais os Estados Unidos se sente ameaçado. Realmente, ele joga tudo para cima da África do Sul e fala por que tem que ser, na verdade, reconsiderado, revisitado. E, diante disso, com certeza, as questões econômicas vão ser duramente influenciadas devido ao apoio desses outros países.
Agora, Carolina, você como uma estudiosa, como é que você recebe essas informações? Que os Estados Unidos antes já tinham feito coisa parecida com Burkina Faso, se eu não me engano, exatamente por assim não ler na mesma cartilha. É um projeto para deixar sempre os países africanos colonizados?
De certa forma, sim. A influência russa, ela acaba se estendendo cada ano, assim, pelos países africanos. Essa questão da entre aspas, neutralidade diante do conflito russo-ucraniano e o apoio da África do Sul, ela está cada vez mais ativa no âmbito internacional, não se posicionando em relação ao conflito russo-ucraniano, litigando perante a Corte Internacional de Justiça a partes contrárias aos Estados Unidos. Tudo isso está se intensificando e os Estados Unidos está se afastando cada vez mais da influência na África subsaariana. Então, assim, a preponderância da Rússia em diversos países, tanto no âmbito econômico de apoio e ajuda militar, apoio também política e especialmente ideológico, está influenciando diretamente os Estados Unidos, que já está, desde então, planejando, já está configurando projetos de leis que estão passando pelo Congresso para poder impedir a extensão dessas parcerias nas quais eles consideram malignas e de encontro aos interesses norte-americanos.
O fato dos Estados Unidos terem apoiado o apartheid e essa questão racial, ela tem algum peso nessa história? Nesse afastamento?
Tem, sim. Na verdade, a África do Sul, uma dessas questões assim, que abordam no documento, é que eles abordam que eles são próximos do Hamas. Vale ressaltar que as explicações assim, da aproximação da África do Sul e do Hamas é que o movimento contra o apartheid foi considerado como terrorista quando ainda existia separação entre brancos e negros. Tem até uma notícia no G1 que abordou sobre isso, que uma das explicações para a aproximação entre a África do Sul e o Hamas é que o movimento contra o apartheid foi considerado como terrorista quando ainda existia separação entre brancos e negros. Mas é o seguinte, eu até vi numa notícia, no ponto 3, seção 2 do projeto de lei, olha que interessante. Ele aborda sobre o apoio do governo sul-africano ao Hamas. Segundo o jornal sul-africano Mail Guardian, esse ponto é equivocado. Porque, na verdade, o governo sul-africano tem laços com a Organização para a Libertação da Palestina, que remontam ao...
É mesmo?
Segundo o jornal, sim, eu acredito que sim também.
Uhum.
Porque eles remontam ao mandato do ex-presidente Mandela, e não ao Hamas. Na verdade, a Organização para a Libertação da Palestina era o principal representante dos palestinos antes da criação da autoridade que governa a Cisjordânia, e o Hamas é um braço palestino da Irmandade Muçulmana no Egito, que controla a faixa de Gaza desde 2026. Então, na verdade, o governo americano ele acabou abordando esses pontos e não se aprofundou mais na posição sul-africana. Na verdade, nem procurou saber. Eu acho que diante do desencadeamento dos fatos, da aproximação, como a gente viu, de atores nas quais eles se opõem, eles estão querendo realmente se afastar e cortar por meio da via comercial.
Era exatamente essa pergunta. Essa lei, caso seja aprovada, passe no Congresso dos Estados Unidos, ela prevê quais sanções à África do Sul?
Olha, eles vão se afastar, sem dúvida, do governo sul-africano. E, sem dúvida, eles precisam, na verdade, debater, né, quais são as principais consequências. Porque, assim, esse projeto de lei, na verdade, exige uma revisão completa da relação bilateral. Então, vão debater ainda, mas eu acredito que o núcleo central e a maior preocupação da África do Sul, é até que a ministra falou, em relação à AGOA. A AGOA é a Lei de Crescimento e Oportunidades para a África. Na verdade, ela foi criada em 2000 e é um mecanismo de extensão do Sistema Geral de Preferência, que incide sobre o direito tributário. Esse sistema, na verdade, foi criado por uma iniciativa unilateral dos Estados Unidos que concede aos países africanos elegíveis a isenção de impostos acerca de diversos produtos, quase 7 mil produtos, para exportação dos Estados Unidos. Dentre eles, produtos agrícolas, calçados, vestiários, pesqueiros, e deve ser a chave central da questão desse projeto de lei. Eles devem renunciar à AGOA para a África do Sul, e assim, sem dúvida, vai ter um forte impacto. Mas por que eles podem renunciar? Porque a AGOA, por ser um mecanismo de extensão de Sistema Geral de Preferência, ele é unilateral, então pode ser renunciado tão somente pelos Estados Unidos, ele é autônomo, então ele possui seu próprio sistema, e ele também é temporário, então uma das características. Na verdade, ele foi criado em 2000 e ele pode se estender até 2025. Mas, na verdade, os Estados Unidos renovam anualmente a exigibilidade de cada país, cabendo ao Congresso norte-americano a aprovação da continuidade do pacote legislativo, com as recomendações debatidas. E essa é a maior tensão, sem dúvida, é a AGOA. Porque a AGOA, na verdade, é um dos maiores pilares centrais da relação norte-americana e sul-africana.
Mas, assim, essa relação com os Estados Unidos que a África do Sul tem em nível comercial, ela não poderia ser substituída pela Rússia, pela China, que também são bons parceiros, não?
Sim, poderia ser substituída, mas não teria o mesmo impacto. A relação da África do Sul com os Estados Unidos foi muito debatido no artigo da Annalene Pendor, que é a ministra da África do Sul, que, na verdade, ela aborda sobretudo as relações comerciais entre ambos, que realmente vão ter um grande impacto, mesmo que substituídas. Por exemplo, ela aborda que a África do Sul abriga mais de 600 empresas norte-americanas, sendo de diversos setores, e empregam aproximadamente 134 mil pessoas. Além disso, a ministra aborda que a África do Sul é a maior importadora de produtos dos Estados Unidos em toda a África subsaariana, sendo uma fonte de investimento estrangeiro direto para os Estados Unidos. Então, assim, mesmo que haja uma substituição, a relação comercial entre ambos os países é muito forte desde 1994, após o fim do apartheid. Então, assim, a preocupação da África do Sul, na verdade, é sobretudo na questão econômica, na questão da empregabilidade e tanto na importação quanto na exportação. Porque também a África do Sul, ela somente em 2022, segundo a vice-secretária adjunta do Gabinete de Assuntos Financeiros do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a África do Sul exportou aproximadamente 3,6 bilhões de dólares para os Estados Unidos em diversos produtos. Então, assim, tudo isso foi possível por causa da AGOA, né? Da lei de oportunidade. E ela, sendo rompida, podem ser muito prejudicados.
Você acredita que, além da aproximação da Rússia, essa diplomacia pragmática da China também fez os Estados Unidos perderem espaço diante não só da África do Sul, mas de vários países africanos?
Com certeza. Atualmente, né, essa nova disputa com o continente africano, todos eles soberanos, com a sua independência e essa necessidade de influência direta de grandes potências, está sendo realmente muito debatido. Há uma questão também que essa aproximação e distanciamento de ao mesmo países africanos, por exemplo, na verdade, a AGOA, ela, que é um dos maiores, assim, de desenvolvimento, já foi retirada de diversos países sul-africanos, porque, segundo os Estados Unidos, eles estariam contra eles ou não estavam se tornando democráticos o suficiente.
Ah, eu adorei a expressão, democrático o suficiente é muito bom.
É um eufemismo, né? Esse, tipo, não tá fazendo o que eu quero. Não faz o que eu quero, eu arranco de você.
Totalmente. Etiópia, Mali, Guiné foram expulsos em 2021. Em 2023, anunciaram mais expulsões, como a República Centro-Africana, Uganda, Gabão. E a partir de 1º de janeiro de 2024, segundo eles, por não cumprimento dos requisitos de exigibilidade, eles vão expulsando, assim, eles vão cortando os laços. E esse mecanismo foi criado desde 2000. Então, alguns países que já estavam com a economia baseada nessa troca comercial estão sendo diretamente afetados. Então, assim, é como a Melina falou, mesmo que possa haver substituição, até recuperação e reformulação da política sul-africana vai ficar muito difícil.
Nós fizemos aqui no Mundioca, o Marcelo nem era meu parceiro de Mundioca ainda, falamos sobre as sanções dos Estados Unidos à Burkina Faso, que é um país que não tem nem saída para o mar, e foi fortemente impactado. Bom, você já falou alguns dos motivos que os Estados Unidos, você usou uma expressão que eu gostei muito, né? Não são democraticamente suficientes, mas quais são os outros motivos que os Estados Unidos elencam para sancionar alguém, principalmente se esse alguém for africano?
Sem dúvida, a aproximação russa, consequentemente, a aproximação chinesa. Se você tem atuação com esses ambos países, consequentemente, Estados Unidos vai ficar em cima de você, vai falar que, olha, não estamos gostando de sua postura, você não está diante de nossos ideais e provavelmente vão aplicar sanções. No caso específico da África do Sul, além dela andar com a Rússia, com a China, ter contato com o Irã, ter contato com o Hamas, sem dúvida, essa questão, novamente, dela ir presentear até a Corte Internacional de Justiça, essa acusação contra Israel, foi, assim, a gota d'água. Então, assim, acredito que a África do Sul mesmo de tempos em tempos, em 2023 especialmente, acabou tomando atitudes que afastaram absolutamente ela dos Estados Unidos. E diante disso, os Estados Unidos quer formalizar um afastamento, aplicando sanções econômicas, políticas e, acima de tudo, alegando uma visão da África do Sul como um afastamento de uma democracia, de um Estado democrático de direito.
A gente sabe que a África do Sul é um dos países mais desenvolvidos do continente africano. Quanto tempo ela levaria, caso você saiba, óbvio, para se recuperar dessa falta de produtos e da parceria dos Estados Unidos? E quem poderia suprir essa lacuna? O Brasil poderia suprir essa lacuna em quais momentos?
Olha, Marcelo, boa pergunta. Tomando em consideração que a Lei de Crescimento de Oportunidades para a África está vigente desde 2000 e que ela vem, na verdade, fomentando o mercado interno sul-africano, ela demoraria, acredito, que décadas, porque, na verdade, a AGOA ela não só se relaciona à África do Sul e Estados Unidos, ela se relaciona com os países ao redor. Então, até a ministra sul-africana, Naledi Pandor, ela até abordou sobre isso, que, na verdade, que numa indústria automobilística tem vários vizinhos que exportam produtos para mercados globais. Então, por exemplo, o couro é de Lesoto, cablagens são de Botsuana, fios de cobre são da Zâmbia, borracha do Malawi e dos Camarões. Então, por exemplo, para construir produtos, insumos automobilísticos, são vários países africanos que acabam numa cadeia automotiva exportando praticamente, por exemplo, nesse caso, um carro pronto para os Estados Unidos, num valor sem impostos, de uma forma mais assim, que fomenta até a atividade local. Então, assim, acredito que décadas, por essa questão da regionalidade, porque com esse rompimento econômico, não vai prejudicar tão somente a relação entre África do Sul e Estados Unidos, e também países vizinhos. Então, essa é o eixo da questão. Acredito que para substituto, em relação a comprar insumos sul-africanos, acredito que é a China. A produção da China deve entrar após a saída dos Estados Unidos, com o apoio da Rússia. Isso, ao meu ver. E o Brasil? O Brasil, sim. O Brasil, ele poderia, sim, ajudar a África do Sul, mas acredito que não como grandes Estados Unidos ou até a China. Acredito que em menor escala, mas não creio que suficientemente para poder repor esse rompimento comercial entre os países após a aprovação da lei. Possível aprovação da lei, perdão.
Carol, antes da gente começar essa entrevista, a gente comentava despretensiosamente, eu, Marcelo, o pessoal da redação, que quem está fazendo sucesso nas redes começa a ter haters. Isso também vale para a situação dos Estados Unidos? O país que começa a brilhar internacionalmente vira alvo?
Com certeza. Começa a chamar muita atenção no plano internacional, começa a fazer acordos, começa a ir a acordo internacional de justiça. Realmente, a África do Sul, ultimamente, ela está sendo pauta das principais eventos, né? Tanto o BRICS também, e que isso realmente está chamando atenção. Ano passado, a África do Sul apoiou a entrada do Irã. E Estados Unidos falou, meu Deus do céu, não acredito. Já está andando com a China, com a Rússia. Reconhece o Hamas. Segundo eles, apoia o Hamas. Ainda está apoiando o Irã? Então, assim, realmente...
É o famoso, diga-me com quem andas e direi quem és, né? Nesse caso, funciona bem, né?
Com absolutamente certeza disso. A África do Sul, no direito internacional, no sistema internacional, ela ultimamente realmente está se posicionando bastante e praticamente com muitos interesses contrários aos Estados Unidos. O principal viés, assim, de defesa sul-africana, além da parceria histórica desde 1994, assim, sobretudo a questão econômica. Então, assim, também tem que ponderar o seguinte: tudo bem, se aproximou desses agentes que vão de encontro aos interesses norte-americanos, mas também tem que saber como lidar com essa questão, porque se, na verdade, a África do Sul é o país que se destaca nas relações comerciais dos Estados Unidos, de toda a África subsaariana, também tem que acabar sabendo que isso pode, diante dessas posições no âmbito internacional, ser prejudicado. E é isso que o governo norte-americano deve atacar.
Você acha que os Estados Unidos fazendo isso outros países, vamos dizer, do norte global, já que a gente fala sempre de sul global, do norte global, ou os países do velho continente, possam seguir nessa mesma trilha, tipo, começar a tentar botar uma sançãozinha aqui, um penduricalho ali, um obstáculo ali, para os países africanos?
Sim, com certeza. Até o governo dos Estados Unidos até abordou sobre essa questão de, como posso dizer, parceria do sul global, tanto no meio político quanto no meio militar. Essa questão também da extensão do BRICS vem impactando. E até assim, por exemplo, ano passado, essa questão das operações, né, exercícios conjuntos militares. Então, assim, provavelmente deve ocorrer, após os Estados Unidos, outras sanções de outros países do norte global. Assim, por exemplo, Reino Unido, França, é bem possível diante de seus interesses.
Carol, você acredita que a África do Sul seja vista ali dentro da África como uma grande potência, como mais industrializado, de maior destaque?
A África do Sul, ela já tem uma posição assim muito atuante no âmbito internacional, já tem uma posição de destaque. E ela, diante de outros países que são próximos da Rússia, tendo essa posição mais de frente, mais combativa aos Estados Unidos, pode influenciar demais países. Mas a questão é como, com possível aprovação desse projeto de lei, ou, por exemplo, na verdade, o corte comercial provindo dessa reestruturação entre ambos os países, como ela vai lidar com isso. Então, acredito que o sucesso da África do Sul em relação a poder continuar tendo essa postura, ou, na verdade, diminuir, afastar um pouco para poder se aproximar dos Estados Unidos, vai depender, sobretudo, de como ela vai lidar com possíveis cortes comerciais.
Isso no momento em que a África do Sul não é mais a maior economia do continente, né? Foi ultrapassada tanto pelo Egito quanto pela Nigéria.
Exatamente. Então, pode se prejudicar um pouco agora no início, mas posteriormente, depois de bastante tempo, pode se recuperar, porque Estados Unidos é um grande parceiro com a África do Sul e pode acabar sendo um pouquinho prejudicial mesmo. Mas, diante de sua política, realmente Estados Unidos não vem gostando nada da postura sul-africana.
É que você disse que a África do Sul já tem essa posição assim meio que consolidada, né, mais à frente, mas o país que se cuide, né, porque tem a Nigéria, que já se candidatou ao BRICS, tem a Etiópia já no BRICS. De alguma maneira, esses países, eles ameaçam, não sei se, essa posição da África do Sul?
Olha, realmente, o África do Sul no BRICS acaba se destacando diante de diversos países, assim, vem evidenciando o sul global diante do âmbito internacional. É a Nigéria, né, o Egito, se eles entrarem no BRICS, realmente vão se destacar cada vez mais. E a África do Sul vai ter que começar a se preocupar.
E aí, qual seria a saída se a Carolina Vasconcelos fosse a presidente da África do Sul? O que você faria?
Olha, a eleição tá aí, hein? Já se candidatou?
Nossa, que responsabilidade! Ah, Marcelo, meu Deus! Olha, diante de números, de estatísticas, até da ministra, Pando, eu iria tentar me aproximar mais dos Estados Unidos para poder não cessar totalmente o acordo comercial, isenção de taxas, tarifas, porque eles realmente são fundamentais tanto para a indústria, tanto para a empregabilidade, né, do país. Mas, ao mesmo tempo, eu iria continuar com meus parceiros. Eu só iria mitigar um pouco. Eu estou achando, ultimamente, a África do Sul, perdão pela gíria, muito afrontosa. As atitudes dela são sistêmicas. Ela não está parando. Ela não está parando no internacional. E os Estados Unidos está apresentando esse projeto, está debatendo esse projeto, porque realmente, diante de toda, assim, no projeto de lei, eles elencam a questão desses atores malignos com a África do Sul, e realmente isso aconteceu. São fatos realmente de aproximação da China, da Rússia, do Irã, do Hamas, realmente eles fizeram isso. E eles estão realmente ainda tendo um acordo com os Estados Unidos que os beneficiam. Então, assim, eu iria tentar ponderar, e se os Estados Unidos reclamassem um pouco, eu iria tentar abafar um pouco. Depois eu iria tentar...
Uhum. Botar um pano quente, né?
Exatamente, mas eu iria continuar do mesmo jeito.
Mas você então entende que com os Estados Unidos botando essa lei para votação agora, os Estados Unidos basicamente estão chegando para o governo sul-africano e dizendo: ou você está comigo ou você está contra mim. Basicamente seria isso.
Com certeza. A ministra das Relações Exteriores da África do Sul, ela até falou que, na verdade, não é bem assim, que eles têm que refletir em relação a isso, que eles são grandes parceiros, mas realmente acabou não abordando sobre a questão da aproximação de outros países que são completamente contrários à política norte-americana. Então, realmente, além disso, vale destacar, Marcelo, que a própria ministra, na lei de Andor, ela falou que os Estados Unidos estavam violando a lei internacional, sobretudo por esse projeto de lei não reconhecer o direito de todas as nações soberanas que se desenvolvem e promovem suas próprias políticas externas. Então, assim, diante da questão desse projeto de lei, a própria África do Sul está afirmando que eles estão incidindo e querendo influenciar a própria soberania da África. Então, assim, realmente está sendo acusações e defesas sobre o mesmo tema, do tipo assim, tudo bem, você não pode concordar, mas você não pode entrar sobre a minha soberania. Eu sou um Estado soberano e você não pode querer afastar ou, de certa forma, extinguir relações que eu tenho ao longo dos anos. Então, está tendo essa postura e eles estão abordando que, especialmente, os Estados Unidos estão atacando a soberania deles.
Tá certo, a gente teve o prazer de conversar com a Carolina Vasconcelos de Oliveira Silva, pesquisadora do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Região da África Subsaariana e também estudante de Direito da PUC-Rio. Foi um prazer conversar com você, um prazer receber os pesquisadores do Boletim Geocorrente, do comandante Leonardo Matos. Muito obrigada e a gente espera conversar com você em outra oportunidade.
Ai, Melina, muito obrigada, Marcelo também. É uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo.
Pô, muito obrigado. A sua participação é que nos deixou feliz também. Até a próxima, Carol.
Até, muito obrigado.
Muito bom, né, Marcelo? Pensar que o estopim levar um país a um tribunal internacional pode ter consequências mais graves. Então vamos chamar o segundo entrevistado?
Vamos sim.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca pela primeira vez, a primeira eu espero que de muitas, né? O José Ricardo Araújo, pesquisador de África Subsaariana e temas especiais do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval e também é graduando de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Tudo bem, Zé Ricardo?
Tudo certinho, Melina. Muito obrigado pela introdução. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, estar aqui também falando com os nossos ouvintes do Mundioca também. É um espaço que eu tenho muita admiração, então agradeço muito pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje.
O prazer é nosso, Zé Ricardo. A gente começa esse bate-papo com a seguinte questão. Por que os Estados Unidos estão fazendo o que estão fazendo? Em relação à África do Sul, em relação à África no geral, por que que ele está criando leis, criando obstáculos para aquelas pessoas que eles acham que não estão lendo na cartilha deles?
Perfeito. Vamos começar então pela África no geral, né? Partindo desse princípio, nós temos ali principalmente uma zona muito delicada para os Estados Unidos, que é a região do Sahel, que inclui ali o Mali, Níger e Burkina Faso, que são justamente três estados que nos últimos 3 anos tiveram golpes de Estado e que por conta disso os Estados Unidos julga que eles não estariam dentro de um Estado democrático e por conta disso eles não deveriam ter relações comerciais e nem diplomáticas com os Estados Unidos. E por conta disso os Estados Unidos vêm defendendo e promovendo que sejam feitas sanções e ao mesmo tempo cortes de relações diplomáticas com eles para que, de certa forma, force eles que se enquadrem nos modelos estadunidenses. Então, olhando agora então para outros tabuleiros fora do Sahel, né, existe também a questão do Sudão, a questão da Somália, que também interferem em relação aos Estados Unidos. E recentemente nós tivemos dentro da Câmara dos Representantes um projeto de lei, ano passado, em relação à África do Sul, especialmente acusando a África do Sul de ter relações muito próximas da China e à Rússia, que seriam chamadas de estados malignos e de relações malignas da África do Sul, assim como acusando a África do Sul de ser um apoiador do Hamas. Nesse sentido, né, a ação à África do Sul ela acaba muito mais simbólica do que realmente prática, do ponto de vista em que esse projeto de lei, ele possivelmente não chegará ao final e os Estados Unidos não cortará relações com a África do Sul, não prosseguirá com o mesmo modus operandi que ele teve com outras nações na África, de forma geral. No caso, a África do Sul, por ser um parceiro econômico e um parceiro histórico de longa data, acaba tendo uma resposta um pouco diferente da nação estadunidense.
Você falou que a África do Sul é acusada por eles de apoiar o Hamas. E de fato apoia?
Acredito que dar a resposta para ela que eu, como um graduando, é um pouco forte demais, mas ao mesmo tempo existem diversas polêmicas que são apontadas por esse projeto de lei de forma geral, que basicamente giram em torno da relação da ministra das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul com o Hamas. Para se ter uma ideia, 10 dias após os ataques em novembro, a ministra entrou em ligação com o líder do Hamas para, segundo ela, promover um auxílio humanitário que fosse chegado à Palestina, e ela gostaria de acordá-lo primeiro. Mas, por outro lado, as mídias e as outras notícias divulgam que, de certa forma, ela estaria ligando para poder combinar um ataque, que seria o ataque ao mosteiro Al-Aqsa, que seria um ataque, então, promovido a esse espaço. E são acusações ainda sem evidências, sem fundamentos. A África do Sul nega que, de certa forma, apoia o Hamas, mas que apoia a Palestina. É importante dizer que a Palestina e a África do Sul têm uma relação histórica importante. Desde 1994, quando Nelson Mandela assumiu o poder como ANC, um dos grandes discursos de Nelson Mandela era que, como fato do apartheid ter começado no pós-Segunda Guerra Mundial na África do Sul, e a segregação entre Palestina e Israel ter começado também no pós-Segunda Guerra, a África do Sul apenas seria livre de verdade se a Palestina também fosse livre. Então, nesse sentido, a pauta da Palestina é muito sensível e muito importante para o governo sul-africano. E por essa razão, eles batem tanto na pauta, inclusive quebrando um comportamento anterior sul-africano, que era o da diplomacia do não alinhamento, que no caso ele não tomava nenhum lado, mas no caso da Palestina ele tomou. E no caso russo, por exemplo, no conflito Rússia-Ucrânia, não foi tomado nenhum lado. Inclusive, os Estados Unidos acusa a África do Sul de ser incoerente na sua diplomacia do não alinhamento.
Quanto você acredita ao fato da África do Sul ter levado Israel ao Tribunal Internacional, essa punição feita pelos Estados Unidos?
Acredito que seja o grande ponto, né, inclusive do projeto de lei. O projeto de lei ele disserta bastante sobre as acusações que têm a ver com a relação entre a África do Sul e Hamas. Muito importante lembrar que quem submeteu o projeto de lei é o John James, que é um congressista republicano, que tem um passado militar. Ele serviu militarmente nos Estados Unidos por 8 anos, trabalhou justamente no ambiente do Oriente Médio, e por conta disso, essa também vai ser uma pauta muito sensível para ele, a ponto de que ele traz uma resolução em fevereiro do ano passado, trazendo justamente, pedindo uma revisão das relações da África do Sul e Estados Unidos, e novamente agora ele retoma, dessa vez não com uma resolução simples, mas justamente ele vai trazer essa questão, e é uma pauta que vai ser muito importante e vai ser um estopim, de certa forma, para que os Estados Unidos promova esse projeto de lei contra a África do Sul.
Você disse aqui, eu sou um graduando, mas na verdade você já é um pesquisador, é importante. Você poderia, vamos aqui supor, ser contratado para fazer parte de um grupo que aconselharia a África do Sul? Você aconselharia a África do Sul a tomar cuidado com os Estados Unidos, a romper, a agir de que maneira? Para menor prejuízo deles, obviamente.
De forma geral, acredito que a África do Sul esteja caminhando num caminho bastante seguro e bastante cauteloso em relação a isso, pois, de certa forma, a África do Sul não pode se colocar no mesmo rol das grandes potências. Então é óbvio que ela terá que ter algumas ressalvas e alguns cuidados em relação a algumas posturas e posicionamentos. O caso da Palestina é realmente inegociável para a política externa sul-africana, mas isso não significa que a África do Sul não possa cooperar com os Estados Unidos em outros âmbitos. É importante também lembrar que o projeto de lei ele não pede, não solicita que os Estados Unidos cortem relações com a África do Sul, mas sim que seja avaliada o caráter da relação bilateral entre os dois e se ela deve ser continuada ou não. Então, nesse sentido, o que a África do Sul pode fazer é tentar conter a crise, e é o que ela já vem fazendo. No mês passado, no dia 18 de março, a ministra das Relações Internacionais e Cooperação, Annalee Pendor, ela veio até Washington e conversou novamente com o Joe Biden, com o executivo de forma geral dos Estados Unidos, e em seguida ela deu uma entrevista para o Carnegie Endowment, em que justamente ela traz a noção de que a relação que a África do Sul tem com o legislativo dos Estados Unidos é muito delicada, mas a relação que ela está tendo com o executivo é mais tranquila. Então isso dá a entender que ela está seguindo um caminho certo e está tomando cuidado com seus posicionamentos, mas ao mesmo tempo é importante lembrar que a África do Sul também possui seu próprio cálculo estratégico e ela possui suas próprias prioridades estratégicas, dentre elas inclusive a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e para ela não é interessante cortar relações com a Rússia ou com a China para agradar aos Estados Unidos. Na verdade, para ela é mais interessante fazer concessões e conseguir jogar com as três grandes potências a ponto de conseguir o apoio das três para tal projeto.
Vou fazer uma pergunta mais ou menos parecida com a que eu tinha feito antes. Projeto colonial está atrás do desejo dessa lei feita pelo congressista dos Estados Unidos?
Na verdade, o projeto colonial chamaria mais de projeto imperial, nesse sentido, principalmente considerando que Estados Unidos e África do Sul tiveram o mesmo colonizador também. Mas eu acredito que esteja, sim, num caminho parecido. Na verdade, não um projeto de lei em si. O projeto de lei, na verdade, em diversos pontos, você observa que ele não deixa de ser um atentado à soberania sul-africana. Ele não deixa de pedir, por exemplo, pedir, de certa forma, insinuar que a África do Sul deixe de ter relações econômicas com a China, sendo que isso é uma decisão particular do Estado, de ter relações ou não com outros, assim como existem outras nações que também são aliadas dos Estados Unidos e continuam tendo relação com a China, incluindo o próprio Estados Unidos. Até mesmo dando prosseguimento nessa ideia, é importante perceber que as relações entre Estados Unidos e África do Sul, elas também têm um viés econômico que, no momento, são muito regulamentados pelo AGOA. O AGOA, ele é a Lei de Oportunidades e de Crescimento da África, que é de 2000 e que, justamente nela, ela permite que a África do Sul, ela consiga exportar bens específicos para os Estados Unidos sem pagar taxa, sendo que esses bens são matérias-primas, não são produtos que são secundários, são apenas bens primários. Assim como a relação que a África do Sul está tendo com a China também envolve a exportação de bens primários para importar bens secundários, o que voltamos novamente àquilo que muitos especialistas contam em relação aos países periféricos, que é empurrar eles na deterioração dos termos de troca. No caso da deterioração dos termos de troca é o fato de que a África do Sul, ela é um estado que ela está tendo que exportar, por exemplo, ela está tendo que exportar muita matéria-prima e ela está importando um bem secundário. No longo prazo, o que valoriza mais? O bem secundário ou o bem primário? O bem secundário. Então, o que acontece é que, com o tempo, a África do Sul vai ter que exportar cada vez mais para conseguir importar a mesma quantidade de bens. Então, isso coloca cada vez mais os estados periféricos numa posição de retrocesso e de não desenvolvimento. Então, é importante, na verdade, que a África do Sul foque numa estruturação da sua indústria, dos seus bens secundários, para que ela possa competir com esses estados. É realmente muito difícil, e sem contar que a África do Sul é o estado mais industrializado que nós temos na África atualmente, principalmente na África subsaariana. Então, é uma jornada delicada, mas ainda assim é importante ter em mente.
Vocês não são suficientemente democráticos. Vamos cortar relações com vocês. Quem já ouviu esse papo na África?
Nossa, eu acho que muitos deles, hein? Acho que na história, muitos deles. Mas pensando agora mais recentemente, né? Nós temos... O Senegal escutou isso há pouco tempo, né? Pois no Senegal houve uma questão em relação às eleições, que no final acabou se finalizando da devida forma. Mas o presidente do Senegal, ele postergou as eleições do Senegal, que justamente era um estado conhecido por ser uma democracia sólida na África Ocidental. E nesse meio tempo em que ele adiou e não disse qual seria o próximo passo e o mandato dele acabaria no mês seguinte, muitos estados se pronunciaram que cortariam relações caso ele não retomasse as eleições. No final, as eleições foram remarcadas, todo o processo foi conduzido da forma democrática do ponto de vista ocidental e, ao mesmo tempo, um presidente seguinte foi eleito. Mas olhando para outras nações que estão passando por sanções, seja dos Estados Unidos, da União Europeia, até mesmo da União Africana ou até mesmo dos blocos de integração regionais que nós temos o caso de Burkina Faso, Mali, Níger, Gabão, Guiné, principalmente ali, e, se eu não me engano, o Sudão também. Ainda estar com sanções em alguns desses órgãos. Eu tenho quase certeza que o Sudão também está suspenso na União Africana. Então, acaba que eles são excluídos não só das relações bilaterais com os Estados Unidos, mas também são excluídos de diversos fóruns multilaterais, o que é muito prejudicial para o desenvolvimento deles.
Agora, a partir do momento em que um país africano é sancionado pelos Estados Unidos, quais são as alternativas que ele tem para suprir essa carência que os Estados Unidos provavelmente dava para eles? Ele vai procurar com a Rússia, ele vai procurar com a China, vai procurar com o Brasil. Para onde eles correm?
Perfeito. Essa pergunta é ótima. E para responder ela, né, eu vou chegar justamente na declaração feita pelo general Langley, que é o general do comando da África, comando dos Estados Unidos na África, na verdade, e que justamente atua na região. E ele descreveu isso muito bem na declaração dele feita em março, em que justamente ele sinaliza que quando os Estados Unidos não faz relações com um Estado africano porque ele não atende aos requisitos de uma democracia, de um Estado de Direito, o que acontece é que esse Estado ele só vai como alternativa seguir para os competidores estratégicos, é assim como os documentos oficiais dos Estados Unidos chamam, dos Estados Unidos, que são Rússia e China. E nesse sentido, justamente, a Rússia acaba sendo um apoio militar importante, enquanto a China acaba sendo um apoio econômico importante. E aí, nesse sentido, é importante só resumir aqui brevemente, a China acaba se comportando muitas vezes de forma a conceder empréstimos a esses países, assim como manter relações econômicas. E a Rússia muitas das vezes atua ou com grupos mercenários como o Grupo Wagner, que atualmente passou por um rebranding, não é mais Grupo Wagner, Africa Corps, e que justamente atua esses países no combate, principalmente ao terrorismo, que é o caso do Sahel, que é onde eles se fazem mais presentes.
Você acha que o terrorismo é uma das grandes questões, é uma das agendas da África, apesar de ser tão heterogênea?
Sim, eu acredito que esse seja um dos poucos pontos de consenso, na verdade, olhando para a cúpula da União Africana que teve recentemente, esse ano no caso, no começo do ano, e é uma das pautas que eles mais batem é a questão do discurso anti-ocidental imperialista, que muitas nações ali concordam, mas não todas, e o terrorismo, que é realmente um medo e um receio geral das nações africanas, o que basicamente é bastante justificado quando você pensa que, por exemplo, nações como Mali, Níger e Burkina Faso sofreram com as sanções desde o golpe de Estado, não voltaram ao regime democrático nos modelos ocidentais, o que levou a elas a terem sérios problemas internos e se tornarem um terreno fértil para a proliferação de grupos terroristas, o que novamente coloca eles em um cenário de muito perigo e faz com que, por exemplo, migrações ocorram desses países para os países vizinhos e faz com que a crise transborde para nações que os Estados Unidos têm relação, assim como outras nações têm relação, mas é um consenso, inclusive presente em todas as regiões da África subsaariana de forma geral, né? Na África Ocidental temos Sahel, na África Austral temos a questão de Moçambique, no Cabo Delgado, na África Central existe bastante atuação, principalmente, tem alguns casos ali na República Democrática do Congo, mas é menos falado, a crise é mais interna também dentro da República Democrática do Congo. E no chifre da África temos a questão da Somália com Al-Shabaab também, que é bastante importante.
Agora, Zé Ricardo, quanto o fato da religião muçulmana tem peso nessa questão toda?
Esse é uma boa pergunta e se você avalia, por exemplo, de uma camada política, é importante perceber que política barra cultural, as relações que determinados países têm com a África, determinados engajamentos, são muito relacionados à religião. Isso acaba, de certa forma, interferindo nas relações e nos consensos que eles vão ter uns com os outros. E, ao mesmo tempo, também há motivos para tensionamentos, principalmente quando os Estados Unidos, por exemplo, acusam algumas nações que têm maioria muçulmana, não necessariamente africanas, de não respeitarem os direitos humanos, porque realmente a definição de direito humano é muito também pautada num viés ocidental e que às vezes não necessariamente seria adaptado para uma nação oriental, de forma geral. Acho que eu me perdi na pergunta, na verdade, se puder.
Não, você está aí. Nas camadas.
Aí você já agora mandou na camada política.
Política, perfeito. Agora, no ponto da camada econômica, é importante perceber que, principalmente num cenário global em que se tem uma agenda neoliberal muito presente, as relações econômicas acabam continuando, a não ser que o seu Estado seja acusado de ter passado por um processo de golpe, não está num regime democrático, ainda assim as relações econômicas acabam continuando, independente da religião. Isso é um ponto que acaba aparecendo. Mas, ao mesmo tempo, é bem importante perceber que, até voltando para o ponto de vista político, né, a questão da religião acaba sendo bastante importante para diversas estereotipações que são divulgadas em relação a esses estados e as suas populações.
Agora, sempre que a gente fala sobre sanções e África, eu volto nesse assunto, né? A gente já fez um episódio do Mundioca sobre esse assunto. Um país como Burkina Faso, qual motivo os Estados Unidos têm para sancionar um país que não tem nem saída para o mar e que já é meio desfavorecido naturalmente?
Então, desse ponto de vista, né, principalmente ali nos países do Sahel, os três para mim se enquadram na mesma pergunta. Por que sancionar o Níger? Por que sancionar Mali? Por que sancionar Burkina Faso? E bom, acho que basicamente isso gira em torno do fato de que os Estados Unidos está numa jornada, né, de projeção ali dentro da África de forma geral. Lembrando que na NSS do Biden, né, NSS é a abreviação para National Security Strategy, que é a Estratégia de Segurança Nacional do governo Biden, ela gira em torno do objetivo prioritário de ultrapassar a China no quesito competitivo e restringir a influência russa. E esses são estados onde você tem uma ampla presença russa e também eles são mais inclinados a estarem do lado chinês, principalmente porque os golpes de Estado ocorridos nesses países tiveram narrativas anti-ocidentais, além de tudo anti-francesas, muito fortes. Então, para os Estados Unidos, era crucial que eles fossem resgatados e que eles fossem trazidos de volta para um regime democrático nos moldes estadunidenses e que voltassem em relações com os Estados Unidos para que fosse minada a influência da China e da União Soviética, que é vista pelos Estados Unidos como perversa na região.
Vamos dizer que uma vez nem Burkina Faso, nem Mali, nem Níger, nem ninguém queira se submeter às sanções dos Estados Unidos. O que pode acontecer com eles? Serem levados para a ONU? Porque os Estados Unidos têm força, a gente não pode negar isso.
Sim, claro. Então, acredito que isso é uma pergunta mais voltada para o futuro e que nós estaremos aí vendo cenas nós estaremos aí acompanhando internacionalmente em tempo real. O que eu sinalizo que é mais importante para mim é que esses países que eu citei não estão se submetendo às sanções dos Estados Unidos, principalmente ali no Sahel, e isso leva eles a crises internas muito profundas e os deixa muito, muito suscetíveis a mazelas sociais drásticas. Então, eles passam por problemas de fome, eles passam por problemas de terrorismo, e isso pode levar ao colapso desses estados. Em algum momento, eles vão poder ser levados à ONU, mas a situação fica ainda mais complexa quando observamos que eles estão sendo sancionados, sendo expulsos e suspensos dos fóruns multilaterais. E esse é um ponto delicado, porque como eu consigo ajudar Mali, Níger e Burkina Faso se eles não estão no fórum da União Africana? Se eu não consigo escutá-los e saber que problemas eles passam? Então eles ficam muito dependentes de ajuda daqueles estados que não têm exatamente muitas limitações para fazer relações com nações, que é o caso, por exemplo, da China e da Rússia.
Mas aí, Zé Ricardo, não sei se você acompanha aqui no Mundioca, a gente sempre fala sobre África, né? E uma das questões era exatamente essa, que os países agora estão olhando a União Africana com outros olhos. Nem sempre a organização está trabalhando em prol de todos os estados. Por exemplo, a gente vê que nesses países, como no Senegal, a juventude começou a ter um papel importante na decisão de suas nações, né? E parece que quase teve um rompimento Senegal em relação a isso, pelo menos um descontentamento em relação ao que o que estava acontecendo, como um olhar ainda muito do colonizado para o colonizador.
Eu acho que é importante, novamente, eu sei que eu estou focando muito mais nessa região, mas novamente olhar para o Sahel, porque recentemente eles têm um bloco de integração, que é a CEDEAW, que é o bloco mais econômico da África Ocidental, e que justamente foi um dos blocos que tinham sanções mais ferrenhas a Burkina Faso, Níger e Mali. E no final das contas, os três anunciaram no começo desse ano que eles estariam de saída do bloco e fundaram sua própria organização intergovernamental, que seria a Aliança dos Estados do Sahel. Então, isso acaba fazendo com que eles sejam ouvidos entre si e se juntando para conseguir cooperar entre si. E, ao mesmo tempo, é só importante sinalizar que essa insatisfação com a União Africana, ela existe e ela acaba vindo também de diversas nações. É importante dizer que depois da saída de Mali, Burkina Faso e Níger da CEDEAW, tanto a União Africana quanto a CEDEAW e outros blocos de integração começaram a rever suas sanções. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos a derrubada das sanções contra o Níger, a derrubada das sanções contra o Mali também, e ao mesmo tempo a União Africana estaria reconsiderando o seu posicionamento em relação a esses estados, considerando que eles já estão começando a se fechar no diálogo e eles estão percebendo que as sanções não estão empurrando eles num regime democrático.
Agora, a gente sabe que a África ela é extremamente heterogênea, muito dividida. Alguns países, quando houve aquele ataque do Hamas, manifestaram apoio a Israel, até um pouco mais do que apoio, né? Vou citar alguns: Togo, Quênia, o Congo, Senegal, todos parceiros econômicos. O que eles ganharam manifestando esse apoio a Israel?
Eu acredito que dependa de caso a caso. É importante nós avaliarmos caso a caso para entender o porquê cada um deles tomou essa decisão. No caso, é importante perceber que eles quatro são parceiros comerciais dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo isso não muda o fato de que o maior parceiro comercial dos Estados Unidos na África é a África do Sul, e foi a que tomou posicionamentos bastante problemáticos do ponto de vista estadunidense. Mas ao mesmo tempo, entre eles, vou pegar o caso do Quênia, que eu acho mais emblemático nesse sentido, porque o Quênia ele tomou um posicionamento pró-Israel num primeiro momento, e os Estados Unidos vêm, de certa forma, convencendo o Quênia a tomar posicionamentos cada vez mais fortes para que o Quênia possa ganhar alguma coisa em troca dos Estados Unidos, principalmente no viés econômico. E essa negociação chega a um ponto de que o Quênia não está conseguindo mais, porque se o Quênia apoiar tanto os Estados Unidos nessa empreitada de defesa de Israel, isso pode, ao mesmo tempo, prejudicar ela mesma dentro dos próprios blocos regionais que ela está inserida, principalmente considerando que o presidente do Quênia está querendo disputar a presidência da União Africana, da Comissão da União Africana, na verdade.
Ou seja, o que a gente está acompanhando nesse exato momento é uma reorganização política da África.
Sim, acredito que isso fica, inclusive, bastante claro com os últimos golpes que nós tivemos e que vieram com narrativas anti-ocidentais muito fortes, que, de certa forma, mostram que a África está preparada para uma reorganização política. Para que caminho ela vai seguir em cada estado é uma coisa que a gente ainda estará a ver caso a caso.
Tá certo. A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca José Ricardo Araújo, pesquisador de África Subsaariana e temas especiais do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval e também graduando de Relações Internacionais na UFRJ. Zé Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua conversa, pelos seus ensinamentos sobre uma situação que a gente tenta aqui destrinchar para os nossos ouvintes. Um grande abraço e muito obrigado.
Perfeito, muito obrigado pelo tempo e pela oportunidade. Foi um prazer conversar com vocês hoje e ter essa troca. Espero ouvir mais de vocês e estarei aí no aguardo. Muito obrigado novamente pelo convite.
Um grande abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Cada um sabe o que é melhor para si e não deve ficar sendo forçado a tomar decisões que não gosta. Pelo menos na vida é assim.
É, na vida pessoal, acho que com os países também pode ser, né, Marcelo? Então vamos lá para o Mundo Bizarro?
Vamos sim.
Mundo Bizarro.
Melina, você é ligada em assuntos automobilísticos, gosta de carro?
Olha, não é que eu goste de carro, mas eu, como toda paulistana, quando mudei pro Rio tinha carro, aí acabei vendendo, né, agora com a facilidade do metrô, mas gosto sim de dirigir, por quê?
Muito bem. A Ashley Urbex, uma exploradora da cidade inglesa de Milton Keynes, ouviu falar de um tesouro escondido em uma floresta em Nottinghamshire e decidiu investigar. Ela começou a procurar dentro dessa floresta e Ashley encontrou o X. Ou seja, ela encontrou o que todo mundo marca o X naquele mapa do tesouro. Nesse caso, 50 carros antigos abandonados, incluindo raridades de Mercedes, Ford e Riley 1.5. No ano passado, Ashley já tinha feito uma descoberta de carrões abandonados em uma área de mata. Num celeiro em ruínas com vigas de madeira inclinadas em um telhado de chapa metálica desabado em um canto, ela encontrou os carrões vintage. A coleção estava escondida por causa do crescimento da vegetação em volta do local. Inglaterra é campeão, lugar campeão do mundo em ter coisas assim. Pessoas vão embora, esquecem, viviam no meio da mata, esquecem, acabam deixando coisas para trás, né?
Já tivemos até um episódio desse, né?
Aí depois vai parar no soto de alguém, no porão de alguém e vale um dinheirão. Aí a Esther fala, infelizmente a maioria dos carros estava apodrecida e em más condições. Ela, de 26 anos. E aí ela seguiu, muitos dos carros estavam enferrujados e em decomposição, por causa do clima, é claro. Alguns estão melhores que outros, até certo ponto, protegidos das intempéries. Mas com o celeiro desmoronando em cima dos carros, infelizmente, isso causou alguns danos. Os achados incluem exemplares de Daimler, Rove 2300, Riley 1.5, MG, MGA, Triumph GTX, MK3, Austin 8, Hillman Hunter, Van der Plas, Mercedes 220, Austin Morris Mini e vários modelos da Ford. E até agora, o que mais interessa, a gente não sabe. Quanto valeria esse tesouro nos dias de hoje? para colecionadores.
Você estava pensando nesse tesouro, vender ele e colocar esse dinheiro no banco, né?
Mas isso daí é a coisa mais certa do mundo. Se fosse eu, achava esses carros todos. Claro que muitas das vezes pode aparecer o dono do terreno e falar: ah, esse terreno fica em tal lugar?
É meu.
É meu. E aí começar uma briga jurídica para isso. Mas estava lá abandonado, a partir da garota aí que gosta de procurar coisas aí em lugares que ela não deveria, ou no meio da mata,
será?
Né?
Será?
E nessa vez ela achou 50 carros maravilhosos que seriam ótimos colecionáveis para quem tem dinheiro. E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, um grande programa, falando de África. Hoje é sexta-feira, como você sabe, e a gente, antes de terminar, tem a Melina dando seu recado.
@ mundioca.podcast no Instagram, curta, comente, compartilhe, mande o conteúdo do Mundioca, nós estamos nas principais plataformas digitais, mande para os seus amigos, beijo.
Tchau, tchau, pessoal, um ótimo fim de semana.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.